A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Eu daria tudo na minha vida se algum dia aparecesse quem me dissesse o porquê eu assim sou e o porquê que estou em cima desta terra sem saber porquê. Eu daria tudo a quem me tirasse desse inferno para fora. Eu daria tudo para ser diferente de ser como sou, que não me conformo de ser como sou. E assim, infinidades de pessoas no mundo inteiro, nesse maior desespero que aí está. Infinidade de pessoas nessa agonia, nesse delírio, noite e dia, no maior desespero, inconformados de serem assim como são. O inconformismo de estarem nesse estado de ser animal de origem racional. Esses que há muito vêm nesse desespero, daqui a um pouquinho estão conhecendo o mundo racional, chegando em suas mãos o que imploravam, o que mais estavam necessitando, por viverem completamente revoltados de serem como são e inconformados de assim ser. Daqui mais um pouquinho, chegando tudo do tudo ao seu conhecimento. Ninguém pode avaliar nem calcular o estado de satisfação dessa infinidade de pessoas que vivem nesse maior drama da vida de não se conformar de ser como é. Esses e essas não saberão o que fazer em agradecimento ao mundo racional por encontrar tudo que precisava e tudo que necessitava e tudo que implorava. Deixar de ser como é, que não se conforma, para ser puro, limpo e perfeito no seu mundo de origem. É incalculável a emoção, a alegria e a satisfação de todos que estão nessa situação de completo desespero da vida, muitos perdendo a razão e muitos a caminho de perder a razão. E assim está aí o conhecimento da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, em cumprimento da verdadeira felicidade eterna, o mundo racional. A fonte é clara, cristalina, pura, limpa e perfeita, porque é a razão de ser. A origem de tudo é o mundo racional, a razão de ser animal de origem racional, de formas que por essa via justa e certa da origem verdadeira da humanidade, todos voltarão ao seu mundo de origem verdadeiro, sem dificuldades. Sem dificuldades, porque o natural de todos é racional. O verdadeiro natural de todos é racional, e para alcançar o natural não há dificuldade, porque o natural é o leme real de si mesmo, e sendo o leme real de si mesmo, não há dificuldade. Para o natural, tudo corre naturalmente, sem dificuldades. E assim, não há motivo de espécie algum e obstáculo de espécie algum. Obstáculo só cria, só é criado na mente de demente, de que a cultura racional nada sabe, nada conhece. E quem não conhece e quem não sabe, não sabe o que diz. E assim hoje tudo é belo, tudo é bom, tudo é grandioso, tudo é lindo, tudo é cristalino, por estar aí a fase racional, a fase da cultura verdadeira dos seres de origem racional. Racional é sempre para cima e não para frente, como um animal. O animal sempre andou para frente, em desenvolvimento do mal de si mesmo. Agora, racional é para cima, porque racional é de cima e não de baixo. O animal é de baixo e sempre andando para frente, sem saber por que está andando. Andando em um mundo, quando não sabe por que nasceu nesse mundo e não sabe o porquê do mundo. Então, ele não sabe por que está vivendo e pensa que andando para frente, ele está progredindo, quando é bem o contrário. Andando para frente, para ir se destruindo sempre, por não saber o porquê existe em cima dessa terra e por que existe a terra para ele pisar. O animal é para frente, vivendo aparentemente, julgando que está andando para frente, e racional é para cima. Para cima, para o mundo racional, para cima, para a eternidade. No chão, para frente, não tem nada. O chão não vale nada. É em cima que está o tudo que todos precisam. Está em cima. Se ligar em cima, no mundo racional. Embaixo é vazio. No chão tudo é passageiro, porque tudo é ilusão. A vida do chão é a vida da ilusão. A vida do chão é a vida do animal. e o chão não tem nada para dar a ninguém, porque tudo é passageiro, tudo se acaba. Agora em cima está o tudo, racional em cima, no mundo racional. Irracional é para cima, sempre para cima. E assim, este mundo de concepção, de concepções de todas oriundas de uma febre mágica que se chama o magnetismo da matéria. Quem vive de matéria vive magnetizado pela matéria, e todos envolvendo e envolvidos dentro do magnetismo. A vida não podia ser boa, porque o magnetismo é ilusionismo, e todos magnetizados por isso, por aquilo outro, por esse, por essa, por aquela, magnetizado por tudo, e sendo o magnetismo uma coisa passageira, de pouca duração. E assim, todos dominados como estavam pelo magnetismo, e hoje desmagnetizados pela energia racional, e o magnetismo botando todos e tudo em retrocesso, por o magnetismo ser destruidor com sua força dominante magnética. E de acordo com as doses magnéticas, o estado desse ou daquele. Se a dose do magnetismo é muito grande, o desequilíbrio é muito grande. Se a dose é mais ou menos equilibrada, é mais ou menos ou menos equilibrada, então se mantém mais ou menos equilibrado. Sendo o magnetismo de um super domínio sobre a humanidade, uma força tal que é a causa principal do desequilíbrio de um modo geral. Magnetismo forte, muito desequilíbrio. Menos, mais equilibrado. Menos desequilibrado seria melhor. Dessa forma, a vida tem dois elos, o bom, aparentemente, e o mal. Elo, porque é um aliado ao magnetismo. Então, o elo bom, magnético aparentemente, e o elo mal. E desse jeito, na formação magnética, é horrível e insuportável de viver, por ser somente forças negativas que imperam para o desassossego, a desarmonia e o desequilíbrio de todos e todos, sendo o magnetismo um dos fatores de forças poderosas que atuam em uns mais, outros menos e outros demais, a ponto de levar ao desequilíbrio total. O magnetismo é a fonte do mal, e todos os seres de origem elétrica e magnética estão sujeitos ao domínio do magnetismo, por a natureza de todos ser de corpos de matéria elétrica e magnética. Esta força somente imperou e impera na fase de animal racional, a fase do governo do magnetismo. O magnetismo governando todos em doses de cada um diferentes. Uns com dose mínima, mais equilibrados, e outros com dose média, mais ou menos equilibrados, e outros com doses variadas, e outros com doses elevadas, a ponto de desequilibrar-se, e daí as anormalidades, e outros ficando completamente anormais, por toda a humanidade ser de origem elétrica e magnética. Domina o magnetismo em seu ser. O magnetismo é tão dominante que faz as pessoas, às vezes, fazer aquilo que não quer, e depois de fazer, se arrepende, porque o domínio do magnetismo sobre todos é da própria formação natural da natureza. Sendo da própria formação da natureza, é natural o domínio do magnetismo no animal de origem racional de outro mundo, que é o mundo racional. E assim, a fase do animal racional foi a fase do magnetismo, porque o magnetismo é de origem animal, é da energia animal, a energia magnética. Mas agora, na mudança de fase, terminou a fase do animal racional, a fase magnética, e entrou a fase racional. E a fase racional é uma fase de equilíbrio total, e a fase do magnetismo, uma fase de desequilíbrio, devido ao magnetismo ser de origem do mal. E dominados pelo magnetismo, os seres dominados por ele se tornavam feras bravias uns contra os outros, da maneira mais incrível de estrangular uns aos outros. A fase do magnetismo, a fase das atrocidades, dos crimes monstruosos e de toda espécie de ruínas, por o magnetismo ser de origem do mal. E o domínio do mal é o domínio tenebroso, horroroso, monstruoso e criminoso. Por isso, a fase do magnetismo, a fase do sofrimento, a fase da desconfiança, a fase da descrença geral, a fase das dúvidas, das experiências, a fase da permanência do sofrimento, a fase do sacrifício, dos esforços, a fase das lutas, das brigas, a fase das guerras, a fase das confusões, a fase dos desentendimentos, a fase de uns contra os outros, para ver que o magnetismo é uma das fontes de ruínas. ruínas essas que ninguém tinha sossego, que ninguém vivia satisfeito, por todos viverem preocupados noite e dia. Tudo isso influência magnética atordoadora. O peso do magnetismo chegava a ser tanto nas pessoas, as pessoas viviam cansadas, outros desanimados, outros sem ânimo para nada, outros não querendo saber de nada. O peso do magnetismo em muitos era tão grande que chegava a inutilizar de forma tão natural que os próprios não se entendiam como podiam ser. Mas terminou essa fase em 1935, terminou assim a fase do animal racional, terminou a fase do magnetismo. E o magnetismo, por ter terminado a sua fase, entrou em ruínas, em completo desequilíbrio. É a causa do desequilíbrio da natureza, o desequilíbrio de tudo e de todos. O magnetismo entrou em ruínas e tudo e todos em ruínas. É a causa do que vem se passando há muito no mundo inteiro. Lugares mais atacados pelo magnetismo, os lugares de maiores ruínas em tudo e de maior calamidade, devido à destruição feita pelo magnetismo estar em ruínas e todos os seus seres em ruínas também. E assim, muitos lugares completamente arrasados pelo magnetismo, lugares esses que todos sofrem sem saber a causa. A causa, o magnetismo em ruínas, em ação, levando todos à ruína das ruínas. E desta forma, os lugares mais atacados pelo magnetismo, mais destruídos, e outros menos, e outros muito menos, e outros mais, e outros demais. Porque a junção magnética é da própria natureza, que toma formas diferentes em todos os lugares. Por isso, uns lugares mais atacados pelo magnetismo e outros menos. Lugares com grandes cargas magnéticas e lugares com menos cargas magnéticas. Os lugares mais carregados, mais tudo arruinado, e os menos carregados, menos ruínas, menos arruinados. E é por isso que no mundo existem países que são eternos sofredores, muito mais do que em outros países, que são menos sofredores. E por isso há países bem em tudo e há países mal em tudo. Há países que o povo é mais sofredor, mais carga magnética, e há países que o sofrimento é o mínimo possível, ou mesmo normal da vida. Tudo isso forças magnéticas. Há países mais carregados de magnetismos e outros menos carregados. Os menos carregados, mais equilíbrio. E os mais carregados, mais desequilíbrio, por o magnetismo ser a fonte natural da natureza, da parte do mal. E por isso é tenebroso e horroroso. Quanto mais ruínas é o ser, mais carregado e dominado pelo magnetismo. Ser esse de espécie, de qualquer espécie. Mas quanto mais carregado de magnetismo, mais feroz, mais bravio, mais ruim tudo. E é por isso que existem os bons e existem os maus. Os maus mais carregados de forças magnéticas e os bons carregados de forças elétricas. Então, tem os bons e tem os maus atacados pela energia magnética e os bons pela energia elétrica. Mas onde está uma energia, está outra, e de formas sujeito a entrar em curto, sempre uma com a outra. É a causa do mal viver contra o bom e o bom sempre fazendo tudo para endireitar o mal. Sempre com pena do mal, procurando fazer tudo para consertar o mal, porque o bom tem pena de todos, e o mal não tem pena de ninguém. O mal só pensa em destruir, e o bom só pensa em construir. O mal por si mesmo se destrói, e o bom somente constrói. É o negativo com o positivo. O positivo é o bom, é o elétrico. E o negativo é o mal, é o magnético. Mas sempre onde está o mal, está o bom, para ver se salva o mal. Tudo isto, a causa de todos esses males e todo esse desequilíbrio, está aí. A energia racional, a energia verdadeira do natural, do animal de origem racional. Então agora, com a fase racional, é que a humanidade vai ficar livre do terror do magnetismo. Porque se existe terror, a causa é o magnetismo, porque não há efeito sem causa. Agora, na fase racional, acabou-se o império do magnetismo, magnetismo em liquidação e tudo que pertence ao magnetismo em liquidação também. Chegando à fase racional, para a recuperação do animal racional, por estar sendo liquidado pela liquidação do magnetismo. Com essa mudança de fase, vindo a recuperação de toda a humanidade e todos equilibrados racionalmente, por a fase ser racional, a fase do equilíbrio total de todos. e, desta forma, todos passando a ser aparelho racional. E como aparelho racional, na linha certa da volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E terminando assim o seu ciclo de vida em um mundo que desceu e que viveu perdido até chegar o dia de conhecer o seu mundo de origem e saber como para lá voltar. E chegando assim no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro mundo, o mundo racional, que era completamente desconhecido do animal de origem deste mundo de origem racional. E assim o animal racional vivia no mundo do animal racional e, por estar vivendo no mundo de outro, sofria demais por estar fora do seu verdadeiro mundo e sua verdadeira origem de racional. E dessa forma o racional penava no mundo do animal racional, e muito mesmo tinha que penar por não ser o seu verdadeiro mundo, não ser do seu verdadeiro natural. O natural do racional, que aí ficou como animal, é o mundo racional e não o mundo do animal irracional. O racional, no mundo do irracional, tinha que penar demais, sofrer demais, e por estar vivendo no mundo do animal racional, tinha dificuldade em conhecer o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E de formas que o animal racional sempre pensou: não é possível, nós não somos daqui do mundo animal. Havemos de um dia sabermos de onde nós somos. E assim agora chegou em mãos de todos todo o esclarecimento completo de onde todos vieram e como vão. Porfírio:
eu daria tudo para me conhecer. Essa linda mensagem do Racional Superior, provando e comprovando que a atuação do magnetismo sobre as mentes humanas é que é o verdadeiro causador de tanto desequilíbrio, de tantos desmandos, de tantas atrocidades e etc. E esse magnetismo é natural. Natural, que eu quero dizer, porque é um fator natural da natureza, consequência do gosto e das vontades, e que os gostos e as vontades realimentam este magnetismo. Uma coisa vai chamando a outra. Existe muito magnetismo no mundo atualmente, ainda existe, porque as pessoas ainda persistem nos gostos, nas vontades, nos seus ideais filosóficos, científicos, financeiros, materialistas, agnósticos, gnósticos, e cada um com os seus gostos e com as suas vontades e com as suas verdades. E todos com as suas verdades, querendo saber quem sou, de onde vim e para onde vou. E muitos alertando-se e percebendo que nada disso que existia neste mundo adiantou para o conhecimento de si mesmo. Então estas pessoas, que até de certa forma dominam esse conhecimento, essa parafernália de conhecimento artificial que está no mundo, que é o gerador do magnetismo, essas mesmas pessoas acabam se perguntando: quem sou? De onde vim e para onde vou? Provando com isso que é tudo aquilo que aprendeu, que tudo aquilo que sabe, tudo aquilo que lhe foi revelado, não foi suficiente. Então, quando a pessoa é honesta consigo mesmo, ela fala isso: eu daria tudo para me conhecer. E assim procedem os inteligentes, porque os inteligentes, vendo que não é bem assim que a rebimboca está tocando, então está na hora de procurar conhecer algo diferente. Está na hora de procurar conhecer algo novo. Não adianta ficar se baseando em todo esse conhecimento do passado. Foi muito bom na sua fase, no seu tempo. Hoje não serve, não serve para muita coisa não. Serve ainda para um prestígio aparente daqueles que ainda estão iludidos, sonhando com os seus ideais, de que o mundo vai ter conserto de acordo com os seus ideais. O mundo não tem conserto, de acordo com os nossos ideais, porque os nossos ideais são todos diferentes. Uns idealizam o conserto do mundo de uma forma, outros idealizam de outra, outros idealizam de outra. E vai consertar o mundo como? O mundo muçulmano quer consertar o mundo pelas regras do Islã. O mundo cristão quer consertar o mundo pelas regras do Jesus Cristo, do cristianismo. E cada um quer consertar o mundo de acordo com aquilo que ele acha que está certo. E ao mesmo tempo, todos que se acham certos continuam perguntando: quem sou? De onde vim? para onde vou. Está certo de quê, então? Está certo de se não se conhece? Você não está certo. Você idealiza pelo magnetismo, você e todos nós idealizamos pelo magnetismo uma verdade que nos convém. Apenas isto. Uma verdade social, uma verdade regional, uma verdade pessoal, mas uma verdade idealizada. Não é a verdadeira verdade. Pois se fosse a verdadeira verdade, seria igual para todos. Porque a verdadeira verdade não é um ideal. A verdadeira verdade é o conhecimento verdadeiro que existe na natureza. Mas na natureza também existe o magnetismo. E nós produzimos magnetismo e o magnetismo nos afeta. E o magnetismo ainda domina as mentes humanas. E é justamente este magnetismo que deixa todos encantados. Encantados sem se conhecer. Então, quer se desencantar? Quer se conhecer? Pode dar tudo que tem, meu amigo. E corre, corre para a literatura racional. A escrituração racional é que vai lhe preparar você e a escrituração. Não sou eu, não é ninguém, não é um intermediário. Porque a escrituração racional, por ser a verdade da verdade, não tem intermediários. Não tem médiums, não tem pastores, não tem pregadores. Tem esclarecedores, sim. Porque nós buscamos também compreender isto e sabemos que podemos orientar pessoas que estão buscando conhecer também. E já demos muita coisa para chegar aonde estamos. É, eu aqui, Oswaldo, e mais 80 milhões de brasileiros e pelo mundo afora, muitos milhões de pessoas já deram tudo que tinham e que podiam e que ainda podem dar para se conhecer. Para conhecer o porquê que a natureza é perversa e ao mesmo tempo carinhosa. Por que que a natureza é alegre e ao mesmo tempo tristonha? Por que que a natureza é calma e pacífica e ao mesmo tempo tempestuosa? É uma variação incrível. Cada nação, cada país, cada parte da terra, uma coisa. Um país mais atrasado, mais adiantado, mas todos magnetizados ainda por não quererem se conhecer. Ainda não deram tudo que tinham. Ainda não quiseram dar tudo, mas quem é mais inteligente já começou a dar tudo que tem para se conhecer. E, evidentemente, você vai dizer, meu amigo, mas eu tenho as minhas convicções, e eu parabéns, eu também tinha as minhas. E cada um com as suas, e cada um se desentendendo na casa dos outros ou na sua própria casa, porque convicção sem conhecimento não é convicção, é ilusão, sugestão, apenas isso. Não resolve, nunca resolveu e nem nunca vai resolver. O importante é conhecer tudo. E para conhecer tudo, vamos começar a nos conhecer. Cada um na sua casa. Porque todos nós temos uma casa muito linda, muito bem construída pela natureza no nosso íntimo. Mas precisa aprender a habitar nela, a trabalhar nesta casa. E é desta casa então que passamos a irradiar o verdadeiro conhecimento, porque é nela que nós vamos encontrar a verdade das verdades. Está dentro de cada um de nós e tem um nome, e o universo em desencanto vem dizer este novo nome para que todos possam realmente saber quem é, para se conhecer, para saber o que que estamos fazendo nesse mundo afinal. Não é isso, Oswaldo?
Exatamente. E agora nós vamos ouvir a música com Orlando Dias, Meu Lugar Não É Aqui.
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
Meu lugar não é aqui. Eu sinto que o meu lugar é do lado de lá, é do lado de lá. Aqui eu só recebo decepção. Me cospem no rosto, me calma no pescoço, me ferem com a seta da ingratidão. Do lado de lá me esperam de braços abertos, me vejam a face e feito meu teto, e o tratamento é de irmão para irmão. Meu lugar não é aqui.
Meu lugar não é aqui. Eu sinto que o meu lugar é do lado de lá, é do
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Meu lugar não é aqui. Não, nosso lugar não é aqui, como eu li antes, aqui um trecho do livro. Aqui o mundo do animal racional, não é o mundo do racional. O mundo racional é o mundo racional, então todos têm que voltar para o mundo racional, seu verdadeiro mundo de origem. E a gente tem visto nesse mundo, por causa do magnetismo, um desequilíbrio total no mundo. Pessoas com mais cargas fazendo absurdos que as pessoas que têm menos cargas, o bom ficando assustado com o mal. Porque o mal está assustando, porque está demais, mas isso tudo, carga magnética, carga demais, então comete loucuras, faz, e às vezes, depois quando sai aquela carga, a pessoa até se arrepende do que fez, né, Porfírio? A pessoa fica tão carregada que faz sem sentir o que está fazendo.
Exatamente o que acontece com as pessoas que estão mais abaladas pela mudança da natureza. Ninguém duvida mais que a natureza mudou, mudou mesmo. O que as pessoas não percebem é que elas também tinham que ter mudado e ainda não se adaptaram às novas regras naturais. O que se vê acontecendo hoje no mundo, na política, na escola, no hospital, nos lares, nas ruas, o que todos nós estamos vendo é exatamente as consequências de um pensamento enfraquecido. O pensamento que a natureza criou, ela passou da fase, ela não alimenta mais. O pensamento que a natureza criou não é o pensamento que o homem criou, porque o homem é um reflexo do pensamento da natureza. A natureza pensa antes do homem pensar, e por isso ela pôde ensinar o homem a pensar. A água pensa, e hoje nós sabemos disso, que a água tem uma estrutura cristalina diferente daquilo que tudo nós temos no universo. Ela é única, é um ser único. Então a água é que pensa. Ela é que produz o pensamento. A água é a natureza, em primeira análise, imediata, porque nós somos feitos pela água. Todos dependem da água para viver. Até o sol depende da água. Até o sol depende da água. Mas ele já tem a sua originalidade. Tem uma outra originalidade que a água tem a sua e o sol tem a sua. Por isso que o universo em desencanto nos mostra que o antes de ser água, ou antes de ser sol, ou antes de ser terra, são as partes mais importantes que a gente precisa realmente conhecer. Então aí está o pensamento da natureza enfraquecido, porque tudo que multiplica degenera. Isto é uma lei natural, é um fator natural, o enfraquecimento da multiplicação das coisas. E a natureza assim fez, e assim vem mudando de fase, de comportamentos, de ciclos em ciclos, que muitas pessoas falam esses ciclos, mas não atentam para o detalhe do juízo final, como muitos também falam, né, que é uma mudança de um ciclo, mas não percebem do inédito, do novo, que precisavam conhecer o novo. Porque se está havendo uma mudança, é para sair do velho, para entrar no novo. E as pessoas continuam se baseando no velho, querendo conhecer o novo. Então, o pensamento é o velho. O pensamento está seco. As pessoas não têm mais sensibilidade. São capazes de se agarrar em dinamites e bombas, se jogar no meio da multidão, explodindo tudo junto, com a mínima sensibilidade da vida do ser humano. Que foram todos feitos humanos, e hoje, devido a esse fator, essa mudança que a natureza fez, e devido à preguiça, ao atraso das pessoas de não querer conhecer a nova fase, aí está o resultado e as consequências, e vai piorar. Pelo que nós sabemos, que estamos esclarecidos com o conhecimento natural da natureza, dessa mudança, que a cultura racional nos esclarece muito bem, estes fatores, estas atrocidades que estão acontecendo no mundo, ainda são uma preparação para o que vem. Porque se nós observarmos direitinho, olhando o que acontece, de ano para ano, a pessoa ainda tem coragem de dizer feliz ano novo, não sei por quê. Porque todo ano próximo que vem, ele é sempre muito pior, progressivamente, que o ano anterior. E isso já as pessoas estão começando a perceber. E aí já está até diminuindo. Eu espero que diminua bastante nessa mudança de 2017 para 2018, porque 2018 não vai ser feliz ano novo, não. Para quem não se conhece, não.
Pelo que a gente está vendo por aí, né? Não pode ser mesmo.
Não vai, não. Três ex-governadores de um estado dentro de uma prisão. Onde está a moral? Onde está o equilíbrio do pensamento? Onde está a cultura científica, filosófica e religiosa? Estou falando bem esse religioso, porque os religiosos da fase antiga é que estão mais ou menos em predominância na política. E olha o que está acontecendo no nosso querido Brasil. Mas as pessoas não querem largar, porque não querem largar, porque acham que a verdade é aquela que ele entendeu como verdade. Não entenderam a mensagem do que foi dito há 2000 anos, há 5000 anos, há mais de 10000 anos. As pessoas não entenderam que tinha que mudar, que tinha que conhecer o novo, que não era para ficar agarrado no velho, porque a forma de dizer naquela época era uma, a forma hoje é outra, não pode ser a mesma. A forma de conduzir a humanidade na fase do pensamento era pela fé, porque o pensamento criava a fé. Por que que o pensamento criava a fé nas pessoas? Pelo simples fato de que o pensamento humano, ou melhor, o pensamento da natureza, que era água, não conhecia a sua verdadeira origem. O que nos criava, o que nos fazia, não se conhecia. A natureza estava como que encantada. O império do magnético, que é o nosso criador na matéria, porque a matéria é o imperialismo, do magnetismo, do magnético, não sabia a sua origem. Então, o que que o pensamento da natureza colocaria no pensamento das suas ferramentas? A fé. E foi o extremamente necessário, óbvio. Não estamos aqui dizendo que a fé está equivocada. Não, foi extremamente necessário. Mas a fé é do mau condutor. Ou seja, por que do mau condutor? Porque é daquele condutor que não se conhece. Por isso tem que ter fé. Não estamos questionando que as pessoas tenham ou não tenham a fé. Na medida que conhecem, a fé se transforma, aí sim, em convicção. O problema mais grave do pensamento seco é quando elas têm a convicção da fé. Compreender? Ter fé não é um erro, é uma necessidade de aprimoramento. ter convicção é do conhecimento. Na medida que vai conhecendo, vai tendo a convicção. O erro mesmo está aonde? Na convicção da fé. Ou seja, a pessoa sem conhecer adquire uma convicção. Aí é que está a loucura que vai no mundo. O que é que o Estado... Vamos falar do Estado Islâmico, que é mais fácil ver nos outros aquilo que, e não aquilo que está em nós mesmos. Mas o que acontece no nosso meio ocidental, eles lá também fazem do mesmo modo. Mas vamos olhar o fundamentalismo islâmico. Guiados pela fé, da forma que lhes foi apresentado, não entremos aqui em detalhes, não é mesmo? Mas eles adquiriram a convicção da fé deles. Mas não conhecem também. E o que é que eles fazem com a convicção da fé? É isso que nós estamos vendo. Terrorismo e mais terrorismo. Eles fazem pacotes pequenos, né? 200, 300 de cada vez. Um em Londres, o outro em Paris. Agora esse último no Egito. E assim vai uma série de terrorismos. Produzidos por quem? Pela convicção da fé. É uma contradição. Porque quem tem convicção é porque conhece. E quem tem fé é porque não conhece. A convicção da fé é uma coisa que não existe. Então, como é que você pode ter a convicção da sua ignorância? Oswaldo. A pessoa ignora, quer dizer, ignora não conhece, né? Não é ignorância que eu me refiro aqui em termos do conhecimento. E como é que você pode ter convicção do que você não conhece? É uma coisa, é magnetismo. É isso que seca o pensamento do ser humano.
Por fim, cega o pensamento e cega a pessoa também, né?
Claro.
Deixa a pessoa cega, porque você vê, isso que aconteceu, que a gente viu aí há pouco tempo, destruir tudo e matar um monte de gente, inclusive quem fugia de lá de dentro também era morto, quer dizer, você estava num lugar explodindo e não podia correr para o lado de fora, senão também morria, ficou num beco sem saída. Tudo por quê? Porque ele acha que tem uma convicção de uma coisa que ele não sabe o que é. Ele tem uma convicção de uma coisa que ele ignora.
Convicção da verdade que eu não conheço, mas eu sei que é verdade. Eu não conheço, mas eu sei que é verdade, porque o magnetismo da fé tem exatamente esse nó, esse elo de ligação com a ignorância de si mesmo. E desencantar isto dá muito trabalho. Está dando muito trabalho, porque a natureza fez o pensamento para lapidar através do conflito e das diferenças. Isto foi necessário. Mas a natureza já mudou de fase e está dando seus sinais. E a fase está aqui, a fase racional. E nós estamos aqui quase que gritando igual, em semelhança de outros, que gritam também pela sua convicção da fé. E nós aqui gritando, desnecessariamente, talvez não precisasse gritar tanto, mas pelo jeito parece que estamos gritando pouco. Porque as pessoas não acordam. Não entram em acordo.
A natureza fez o pensamento para lapidar, mas agora não é mais fácil de pensar e nem de ser lapidado. Então, quer continuar sendo lapidado, continuar sofrendo, vai continuar, porque quer ficar na convicção, achar que está certo, porque mudou. Tem que acompanhar a natureza, porque a gente depende da natureza para tudo. Você não vive sem respirar.
E se quer ser conduzido, Oswaldo, era conduzido pelo pensamento, mau condutor, pela fé. Agora será conduzido pelo raciocínio, que é o espírito da verdade.
E deixa de ser lapidado. O sofrimento cessa porque você não precisa mais ser lapidado. Você já alcançou. A lapidação era para você chegar num estágio, aperfeiçoar você, para você chegar num estágio mais elevado. E a hora que você chega nesse estágio mais, esse estado mais elevado, você não precisa mais ser lapidado, você já chegou lá. Então, como diz, bate no lombo do burro para o burro andar para frente. Quando o burro chegou lá no lugar, não precisa mais bater nele, já chegou lá. Então, não precisa mais bater no lombo do burro, porque ele já alcançou o lugar, já chegou no destino. Então, se não chegar, vai continuar levando pancada no lombo, porque o que a gente está vendo aí, de todo jeito, um sofrimento aumentando, as pessoas fazendo tudo e um monte de coisa para engambelar a pessoa, né, também, e a pessoa não acorda, não vê. Entendeu? Que aquilo tudo é um engambelo e que não adianta. Ela melhora hoje de um lado, mas outras coisas são piores. Mas não, não é pleno.
Mas a
é
natureza,
um ajeitado que dá.
Oswaldo, mas a natureza leva o cântaro ao seu lugar e ela está levando. E como é que ela faz isto? Com as intempéries naturais da natureza. Furacões, terremotos, secas, enchentes, variações climáticas imprevisíveis, o homem tenta controlar para manter em equilíbrio aparente as suas ganâncias, suas conveniências, de um progresso equivocado. E quanto mais a humanidade insiste nesse progresso equivocado, mais recursos ela tem que acumular, vamos dizer assim, para poder prever as mudanças da natureza. E a natureza, por ser a dona de tudo e de todos, ela está provando, não é por aí. Não insistam, não avancem mais do que isso, já avançaram demais. Vocês agora têm que olhar para vocês e serem humanos. Parem de ser materialistas, parem de viver magnetizados pelas ilusões, pelos sonhos, pelo poder, pelas ganâncias, pelas ambições. Pelo poder. O que cerca o pensamento é o poder. As pessoas querem ser mais poderosas para controlar outros.
Dominar o outro, né?
Dominar, uns querendo ser melhores do que os outros. Isto era necessário na fase do pensamento, porque havia que se conduzir os atrasados para o progresso de uma nova fase, que é a fase racional, a fase dos direitos humanos. E nós estamos chegando a esta fase dos direitos humanos e não estamos entendendo muito bem isto. Eu estou falando isto como a humanidade está procedendo, porque estão se deixando engambelar por um progresso tecnológico aparentemente maravilhoso, que cada vez prova e comprova que está destruindo mais rápido o pensador. Porque o pensador está sendo destruído mesmo pelo celular, pelo computador, pelo ônibus, pelo trem, pelo navio, pelo submarino,
pelo carro bonito,
pela mulher bonita,
pela cidade,
pelo homem bonito, tudo, tudo. Porque o magnetismo significa ilusão, iludido. Nós estamos neste mundo como que numa Matrix, né? Igual aquele filme Matrix. Quem assistiu sabe o que eu estou te falando. Exatamente, todos vivem iludidos, mas o sistema que está alimentando a natureza, o bonequinho que está dentro daquele jogo, o sistema está mudando. O sistema não é mais elétrico e magnético. A regência da natureza não é mais pelo pensamento e imaginação. Agora vem a terceira força, que nós chamamos de terceiro milênio, ou terceira máquina de energia, que vai equilibrar o ser humano na nova fase com a natureza, porque a natureza não vai parar, não. Ela não foi feita para parar. A natureza tem pressa e quer voltar ao seu estado natural, porque se nós não somos daqui, a natureza também não é. E é isto que nós precisamos bem conhecer. Então, como é que nós vamos fazer isto sem conhecer? De forma alguma. Porque quem não quer conhecer esta mudança, que não quer conhecer a natureza, que não quer conhecer a si mesmo, vai continuar no magnetismo da condução de uma fase que não vigora mais. É como que a pessoa fica sendo regida por uma lei que não tem mais vigor. O Congresso já derrubou aquela lei, já fez outra. A natureza é o Congresso. Ela já criou uma nova lei de uma nova fase. Por quê? Porque ligou com o verdadeiro natural. Porque a natureza hoje sabe quem ela é. O que nos criou já sabe quem ele é. E por que o sistema, vamos dizer assim...
E que quer que todos saibam também.
Claro, né? O sistema que nos criou, podemos resumir com a palavra magnético, o império, que é o criador do magnetismo, ele que nos criou, porque nós somos feitos pela força magnética da água, do sol, da lua, das estrelas, de tudo isso. Nós somos feitos pela força magnética destes seres. Mas estes seres já estão sendo iluminados pela sua verdadeira origem. Porque já houve, e a cultura racional nos prova isto, que já houve a união dos dois mundos em um só. Então a luz racional está neste conjunto, neste sistema. E a natureza já percebeu que ela sabe quem ela é. E hoje a natureza, como um todo, nós podemos dizer, quer voltar também ao seu estado natural.
Porfírio, até o magnetismo já sabe quem ele é, né?
Até o magnético, como muitos dizem, né? Esse sistema magnético também quer deixar de ser o que é.
Porque ele já sabe quem ele é e por que que ele foi criado,
porque,
né?
Porque ele cumpriu a sua missão, porque ele foi o Deus criador de todo o magnetismo, de todos os seres que existem nesse mundo. Faça-se a luz e a luz foi feita. É por ele que começa. Mas quando ele fez isto, estava tudo em trevas. Por isso é que as reuniões, as virtudes dos habitantes do mundo racional, que saíram do mundo racional e houve um deslocamento, estas virtudes foram reunidas num foco de luz. Por isso é que foi feita a luz. Mas esta luz que foi feita estava nas trevas, não conhecia a sua verdadeira origem, porque estava deslocada. Vamos dizer assim.
Ficou perdida, né?
Então o sistema que nos criou, que depois nós começamos a evoluir, a progredir, veio todas essas mudanças da Idade da Pedra, de monstros selvagens, Idade da Pedra, e aí viemos evoluir até chegar na civilização. Até aí ninguém sabia a sua verdadeira origem. O pensamento não sabia. A imaginação não sabia. A água não sabia, o sol... Ninguém sabia o que nós estávamos fazendo neste mundo. Mas a partir do momento que abriu e uniu, abriu um clarão, vamos dizer assim, né? De uma outra luz, de uma luz muito mais fina. Não a luz que existia neste mundo das trevas, a luz que vem de fora. Mas que neste mundo das trevas foi preparado por um fator natural da própria natureza. Estava em trevas, mas tinha que buscar em si mesmo. Que isto é de origem racional, origem racional. Estava em nós mesmos esta verdade, mas nós não podíamos usá-la. Usavam o pensamento e a imaginação. E agora sim é que está chegando a imunização para nos mostrar o raciocínio. E o pensamento seca. Por que que o pensamento seca? Porque é coisa do passado. Não funciona mais. E as pessoas que não querem adotar a regência natural da natureza, que é a regência do raciocínio, continua sem regência, porque o pensamento não rege mais. O pensamento não equilibra. A pessoa está aqui, de repente dá uma loucura na cabeça dela, sai fazendo o que ninguém acha que pode ser feito. Um governador roubar o povo, um presidente que engana todo mundo, uma presidenta que também não faz nada melhor do que ninguém, e assim nós temos nada partidário, nada filosófico, nada religioso. É o fator natural, é o que as pessoas não estão vendo.
Professor, a gente está falando do Brasil, e tem também no mundo todo isso acontecendo também, né?
Cada país com seu magnetismo que merece.
É a fase do o que domina e o que se deixa ser dominado. Porque com a cultura racional, com a energia racional, você não passa a ser mais dominado. Você passa a dominar, você fica tão forte que você se domina, não deixa mais ser dominado. E o domínio que antes era do eletromagnético do pensamento, que era um domínio mau, passa a ser um domínio bom. Você passa a dominar para o bem. Então é aquela fase do um por todos, todos por um, amar o próximo como a si mesmo, fazer o bem sem olhar a quem. Então fica nesse domínio, um domínio de fazer só o bem e não o mal. E o que a gente está vendo aí é o domínio do mal, as pessoas sendo dominadas por um domínio mau.
Exatamente. Como você mesmo disse, fazer o bem sem olhar a quem, encarar o próximo como a si mesmo, que são os princípios dos direitos humanos. A base dos direitos humanos está exatamente nesses princípios, né? Até no próximo programa a gente pode chegar aqui e eventualmente falar mais detalhadamente sobre essa questão. Porque a fase da civilização é que vem trazendo, a fase da civilização é que vem trazendo toda essa revelação do ser humano. Porque não éramos humanos, na verdade não éramos humanos. Atrocidades ideológicas, uns matando os outros. Toda a história da humanidade até 1935 foi uma história de conflitos. Quer dizer, um pouquinho antes de 1935 houve uma fase de muita tranquilidade. Depois da Primeira Guerra, especificamente falando, depois da Primeira Guerra Mundial, terminou em 1918, veio um período de uma bonança, uma coisa tão linda que surgiu na humanidade, que ninguém acredita mais que isso seja verdade. E muita gente daquela época se sente revoltada, que ainda tem alguns vivos daquela época, né? Algumas múmias aí do 1920, 1930, desculpe o termo, mas é, porque já ainda estão ainda vivas. E já era para ter sido renovadas até as novas gerações. Mas o que acontece na natureza é que naquele período, na década de 1920 para início de 1930, foi o período mais lindo e mais maravilhoso da humanidade na fase do pensamento. Na fase.
Eu acho que é assim, é o final. Então, vamos dar uma aliviada nesse final aqui, que
vamos
vai mudar tudo.
Vamos mostrar para eles para que o pensamento foi feito. La Belle Époque. Ou époque, ou época, como queira entender.
Belle Époque.
Os franceses chamavam de
Bela Época.
Tudo maravilhoso.
Você viu nas artes, em tudo, houve um grande avanço.
Tudo.
E foi uma maravilha de tudo, grandes
civilização
criadores.
Civilização do pensamento, a civilização do pensamento. Em 1935, a natureza muda a regência. avisa, vai mudar a regência. Agora que vocês estão bem, vamos melhorar mais ainda, porque é necessário que vocês se conheçam, porque vocês não são daí, mais ou menos isto. Então, em 1935, é o princípio da cultura racional, quando o patrono da cultura racional, Francisco de Assis, que era o guia espiritual de uma tenda espírita, lá o aparelho de um mundo superior, que depois nós ficamos sabendo, é um habitante do mundo racional em missão na fase espiritual para concluir o fechamento da fase espiritual e abrir a fase racional, com a cultura racional. E por isso a cultura racional nasce numa tenda espírita, o patrono Francisco de Assis e o guia, que era o guia, e o aparelho, que era o senhor Manuel Jacinto Coelho, um habitante do mundo racional. Na verdade, ele que era o verdadeiro guia, porque ele é que traz o conhecimento que o habitante do mundo racional, que materializa na Terra, traz a luz em si e une os dois mundos em um só e complementa a primeira, o final da fase espiritual com o brilhantismo da bela época, que é a década de 1925-1930. Em 1935, então, ele chega e mostra: quem és tu, que a ilusão é tanto incapaz de definir o teu eu? Porque ali já se sabia o magnetismo que iria dominar o mundo. E sem perdão, porque o magnetismo que passa a dominar o mundo não tem perdão, é seco. Porque a natureza não vai equilibrar mais como ela equilibrava. E aí o que aconteceu? As pessoas não atentaram para a mudança. Em 1938 já havia uma escrituração de natureza espiritualista, chama-se Obras Primas de Francisco de Assis, em 1938, final de 1938, e houve aí um desalinhamento daqueles que já conheciam um pouco. Não foi feita a devida divulgação da obra para poder promover o desenvolvimento do raciocínio. E não havendo essa promoção, a humanidade ligada nas aparências de uma fase que está em destruição. O que é que acontece no início de, logo no início, imediatamente, 1939, o princípio da Segunda Guerra Mundial, né? O nazismo querendo dominar o mundo, o eixo, formando-se um eixo, Japão, Alemanha e Itália, por incrível que pareça, três partes, e o magnetismo começou a tomar conta da Terra, as atrocidades. Então a Segunda Guerra Mundial foi alguma coisa de terrorismo que ninguém entendia muito bem, mas a Guerra da Coreia matou-se muito mais gente em muito menos tempo, mas aí as pessoas já estavam acostumadas com o terrorismo, e a Guerra do Vietnã e outras que houveram por aí mataram muito mais milhões de pessoas do que foram mortos na Segunda Guerra, na Guerra da Coreia, na Guerra Fria, e agora matando-se muito mais gente sem guerra. O problema é que agora o mundo não está em guerra. Estão querendo deflagrar, parece que uma terceira e última guerra. Mas isso pode acontecer ou não. Por quê? O magnetismo está tão forte nas mentes do povo atrasado, que não quer se conhecer e continua rezando para que alguém lá de cima venha ajudar, e alguém lá de cima já chegou, já está ajudando e ninguém quer entender. Você conhece aquela história do... É uma parábola, só para fazer uma frase aqui, para as pessoas entenderem o que nós estamos querendo dizer. Jesus se disfarçou de mendigo e foi pedir uma esmola para a pessoa que acreditava e tinha certeza da convicção de Jesus. Mas quando viu um pobre daquela natureza, ele não deu coisa nenhuma. Disse: não, Jesus para mim é loiro, olhos azuis, é bonito. São as pessoas que seguiam pelas aparências. E as pessoas ligadas nas aparências não enxergam a realidade. Se o raciocínio da gente estivesse desenvolvido, nosso sentimento seria outro. O sentimento de paz, de harmonia, de fraternidade, que são os princípios dos direitos humanos. Encarar o próximo como a si mesmo, fazer o bem sem olhar quem. Que há 5.000 anos já foi dito isso pelos deuses egípcios, há 2.000 anos por Jesus Cristo, e até hoje nunca ninguém praticou. E agora a fase racional parece que ninguém está querendo praticar. O que é que acontece com a humanidade que não pratica os direitos de liberdade, que são os direitos humanos, que todos têm direito à vida? E a liberdade, que a liberdade é imperativo da natureza. O que é que acontece com esse povo? Vai ser destruído. Está sendo destruído. E ai meu Deus, venha me acudir. Não vai acudir. Porque ele já veio e você negou. E está negando pela terceira vez. Uma em 38, que era a escrituração espiritualista. A outra em 84, 87, que foi o alinhamento planetário. E agora em 2019, 2022. que é o novo alinhamento depois de toda essa lapidação. E posso garantir isso para vocês, que 2019-2022 vai ser ou alinha, ou se ajusta, ou será realmente aniquilado. Em 2023, quem sabe, se sobrar alguma cinza para alguém para contar a história, a gente possa conferir isso ou não. Então, a fase racional na sua plenitude, na nossa previsão astrológica, isto é uma previsão astrológica, muito bem, pode não ser cumprida, porque Deus tem a sabedoria e o amor, e pode não acontecer nada disto que a gente está antevendo, como consequência das coisas que estão aí. Mas que a coisa está feia, está. Está feia por quê? Porque o pensamento está desgovernado, e é o que está acontecendo no mundo. Oswaldo.
Estamos no final, né? Está acabando, né? 2 minutos só. Só tem 2 minutos, Porfírio, só para se despedir mesmo.
Então é bom a gente fazer uma lembrete para os nossos ouvintes de que podem nos enviar mensagens ou sugestões de temas aqui para o WhatsApp da rádio.
WhatsApp 991-33-3445. O telefone da rádio é 21-2642-2000. E a página na internet www.radiogeração2000.com.br. E do ladinho lá na página tem um lugar para você deixar mensagem também, que a gente vai responder. Deixa nossa mensagem.
E nós temos também uma página no Facebook, nosso programa tem uma página no Facebook, chama-se Terceiro Milênio Racional. E você pode acessá-la pelo @terceiromilênio21. 21 é algarismo. @terceiromilênio21 no Facebook. Você vai encontrar a página Terceiro Milênio, Terceiro Milênio Racional. Eu esqueço até o nome da página que a gente criou. E lá você vai poder ouvir os nossos programas e também os nossos vídeos, que nós temos os programas de vídeo e os programas de rádio com esse nome, Terceiro Milênio. E é exatamente a parte que está na nossa cabeça, por isso a gente chama de Terceiro Milênio, a terceira máquina de energia a ser desenvolvida. Vamos conhecer a natureza, vamos conhecer nós mesmos. Leia o livro Universo em Desencanto e saiba de todas essas verdades dentro da sua casa.
Hoje estive aqui com Porfírio das Neves e eu, estou falando, Oswaldo Bastos Filho. Eu agradeço muito sua atenção, muito obrigado. Leia o livro Universo em Desencanto, se não deixe de ler, conheça a fase racional. E muito obrigado pela atenção. Boa noite. Tchau. Salve.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo. Isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo. Se quiser, você vai ver o mundo se transformando bem depressa, pode crer. Dança do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo. Mas é preciso saber o que é você.